Aqui tem Letícia Machado, tá falando para você. Ah.
Lê, tá aí. Falando do Conselho Federal de Medicina. A Letícia estudou comigo na escola, se não me engano. Se é ela, não consigo ver a foto.
Felizmente.
É, a Letícia. Caralho, a Letícia. É a lembra? Você lembra? Você conhece a Letícia? É a Letícia.
Foi sobre
a
impossibilidade de prescrição de medicamento de base de cannabis. Foi temporariamente. Ah, foi temporariamente casada. A decisão do Conselho foi cassada. Eu sei que o Conselho Estadual de Medicina de São Paulo autoriza, sem nenhum problema. Inclusive, também sei que iria ser parte do tratamento no SUS. Uhum. Aqui. É isso. Então, parece que é possível levar
a... Fiquei presa em lembrar quem era a Letícia e não entendi nada que você falou. O que você disse, pai? Desculpa. Você não lembra da Letícia? A Letícia fazia parte do Grêmio com a gente.
Ah, é?
A Letícia, lembra? Lá de Rio Grande. Não é Rio Grande. Enfim.
Lá do CEP. Colégio estadual. Em Curitiba.
Você lembra dela?
Que
ficava... Uma moça alta.
Ah, sim.
Lembra?
Sim. Uhum. Essa é a Letícia Machado?
É.
Olha só. Você se emocionou?
Que loucura, ela... Então, pois é, como assim? Como ela... Como assim? Estão assistindo o programa.
Ah, é bom. A gente tem que dizer que o programa está sendo transmitido pelo canal Speakers de aqui do YouTube, mas que é a Rádio Cultura de Curitiba.
Isso,
a partir de amanhã.
930M, a partir de amanhã, 2 horas da tarde. Toda sexta-feira vai passar o programa na rádio também. Se tiver no carro, se tiver no trânsito aí.
Se tiver no escritório, na oficina. Geralmente na oficina dá para sintonizar a rádio. Sintonizar a rádio.
Sintonizar a rádio. 930M.
A FM Cultura.
AM.
Não, AM Cultura de Isso. Curitiba. A mais livre de todas.
Sim, estamos lá agora também.
Toda sexta-feira.
2 da tarde.
2 da tarde.
Ontem a gente fez uma entrevista lá com eles, né? Foi bem, bem legal. Tá no YouTube, no canal do YouTube deles. Foi bem. Nossa primeira entrevista, né?
Sim, é verdade.
Nossa primeira entrevista.
Juntos, inclusive. É.
Minha primeira entrevista. Não, não sei se foi... Não, já fiz outras entrevistas, é verdade.
Mas juntos é a primeira entrevista.
Ó, a Terezinha falou aqui uma coisa bem interessante. Eu tirei todos os remédios de depressão e agora eu choro com muita facilidade. Ou tomo uma dose de álcool, geralmente no fim de semana. Adianta alguma coisa, Daniel?
Ah, não sei. Aí é você, Terezinha, que vai ter que dizer.
Se tá adiantando ou não tá. Mas isso é um bom tema sobre o uso de remédios, né? É se eles funcionam ou se eles não funcionam. Até que nível que eles funcionam ou não, né?
Então, isso é para trabalhar com algum psiquiatra e Sim. ver os métodos que se utilizam para comprovação da eficácia. Dos métodos dos remédios de depressão. Evidentemente tem muitos depoimentos de pessoas que dizem: eu comecei com um tratamento de remédio para depressão e melhorei.
Sim.
Então tem depoimentos subjetivos que são a favor do tratamento.
Uhum.
Tem métodos de avaliação de qual é a eficácia efetiva, uhum. para ser enfático, que são por método indireto e é muito complicado saber realmente qual é a eficácia real de um antidepressivo.
Sim.
Porque a depressão aparentemente não é apenas um problema de serotonina,
de sintoma,
oxitocina,
né?
Sino que tem que haver com um conjunto de elementos.
Exato.
Também socioambientais.
Uhum.
Inclusive as declarações das pessoas podem se confundir muitas vezes com tristeza, con un sim. certo luto, com melancolia, com perdas, no? Uh-huh. Problemas de ansiedade da vida cotidiana, uma coisa que estávamos falando. O outro dia estava lendo que a guerra de Ucrânia contra Rússia, a guerra entre Rússia e Ucrânia, produziu 8 mil mortos. E isso é visto como uma catástrofe humanitária internacional. Uhum. Se destinam bilhões de dólares no mundo inteiro para, de algum modo, dar conta dessa catástrofe humanitária de 8 mil mortos. E no Brasil...
8 mil?
8 mil mortos. E no Brasil, 130 pessoas são assassinadas diariamente.
Sim.
130 em dois meses, a gente assim passa por cima dessa catástrofe sim, internacional muito facilmente. E ninguém está vendo isto como uma catástrofe humanitária, a não ser aquele que a padece. Uhum. A família do que a padece, o vizinho, o amigo, o cara que está do lado, uhum. esse sim está vivendo uma catástrofe humanitária. Sim. Agora, imagina o que direta ou indiretamente também repercute isso na sociedade. Uma sociedade que está acostumada a ter 130 assassinatos diários. Uma sociedade que tem, que o ano passado teve a metade da população em estado de emergência alimentar. Emergência alimentar significa o seguinte, Emília: amanhã você não sabe se vai ter dinheiro para poder comer. Uhum. É provável que tenha, mas é provável que não. Isso é emergência alimentar. Bom, a metade da população o ano passado estava nessa situação. Então, imagina uma sociedade onde tem 130 assassinatos diários, mas você não sabe se você vai comer. E o pior, você pode ter filhos. Você não sabe se teu filho vai poder comer amanhã. Uhum. Porque não tem garantia disso. Então, imagina o estresse que isso causa, não só nessa pessoa, não só no familiar dessa pessoa, sino na pessoa que tem contato. Uhum. Porque esse estresse no qual você vive, por mais que eu tenha todas as condições, vai me afetar de alguma forma. Ou vai me afetar em uma relação de ódio, e vou dizer, pô, não é problema meu, não tenho nada a ver com você. Ou em uma relação de, vamos colocar um termo, compaixão. De dizer, puxa, não dá para viver assim. Então, vivimos em uma sociedade onde realmente isso se altera. Agora, imagina levar tudo isso ao âmbito do lugar onde se mora, o lugar onde se trabalha. Uhum. O lugar onde se trabalha é a mesma coisa. Me parece que o trabalho se transformou em um lugar onde, se você não produz, se você não se mostra exitoso, se você não se mostra um ganhador... Uhum. Você imediatamente tem que estar doente. Não existe lugar para perda. Ou você ganha, ou você está doente. Ou você cumpre as metas, ou você tem que me trazer um atestado médico.
É, isso, exatamente.
Não, não tem termo médio. Sim. Não é que deu mal esse mês. Não deu mal. Estou deprimido. Ah, então tá bom. Não deu mal, tenho um ataque de pânico. Exato. Ah, então tá bom. Então, agora, não cumpri as metas, então tá fora, não tem conversa.
Sim, eu acho que é esse que os diagnósticos acabam fortalecendo esse discurso também, né? Que não vem só do patrão que diz, não, você tem que cumprir todas as metas, senão você vai embora. Mas de mim mesmo, assim, eu já não... Eu acho, como eu não estou conseguindo lidar com todas as 350 informações e com todas as metas que eu tenho que cumprir e com todas as coisas que eu tenho que fazer e com a pobreza que eu tenho que correr para não cair nela, se eu não consigo fazer tudo isso, é porque...
E pior é quando você nem patrão tem. Porque de última,
você é seu próprio...
Claro, quando você entra na conversa que você é seu próprio patrão e de que você tem que colocar suas metas, aí é 24/7... Não sim. tem. E o pior é que isso se transforma em uma espécie de virtude. Ah, a pessoa que trabalha com patrão tem 8 horas.
Sim.
Quem não trabalha com patrão tem que trabalhar 24 horas.
Então, e aí essa cobrança de ter que cumprir tudo, realmente, se você não consegue, então você Então você não presta e você tá doente, você é um doente. E aí vem o discurso das, dos diagnósticos, de se você é assim, assim, assado, você é isso, então. E aí quando você se encaixa nisso, pronto.
Claro.
Tudo vira doença. Você esquecer as chaves, esquecer coisas com frequência, já é diagnosticado com... Não, você é uma pessoa esquecida, você é um doente. E aí o que, então, e aí o que você faz com isso? Quando você se identifica nesses quadros, você se sente um doente. Então, acho que uma coisa que... Acho que seria até interessante depois você fazer um episódio do Filosofia e Psicanálise sobre a questão da posição de vítima. E como que isso funciona.
É, tem um trabalho de Maria Rita Kell que se chama O Tempo e o Cão. É um livro muito recomendável para ler. Onde ela tem a tese de que a depressão é uma forma da resistência ao modelo de êxito, de conquista, de logros. Que se a depressão é um modo de você frear isso. Eu não sei se eu estou tão de acordo com a tese de Maria Rita, que me parece muito inteligente e é preciso ler o livro. Uhum. Mas o que me parece, sim, é que quando eu não sou exitoso, quando eu não sou, não como patrão, comigo mesmo, quando posso trabalhar numa instituição pública, por exemplo, na qual eu preciso ser um grande cientista, um grande professor, ninguém está me pedindo isso, eu mesmo me imponho isso. Ou quando tem um empreendimento, ninguém te diz que você tem que abrir uma cadeia de barraquinha de hot dog. Não, você se impõe isso.
Sim.
Agora, quando você não conquista isso, é melhor você ter um álibi, no sentido de... é melhor você estar doente.
Sim.
Porque ter fracassado em aquilo é muito pior do que dizer eu estou deprimido, eu sim, sou deprimido. Então, de algum modo, inconscientemente, me parece, não é que as pessoas adoecem conscientemente e gostam de estar adoecida, porque isso seria uma barbaridade, mas de alguma forma, bom, já que eu não sou Bill Gates, eu não sou Elon Musk, eu não sou Alfred Einstein, mas é porque eu tenho um problema psicológico.
Sim.
Por isso, senão eu seria.
É sobre a depressão, não? Eu não sei, mas eu tenho a impressão de que a ansiedade, dizer sou ansioso, meio que vai nesse sentido, assim, também, né? Porque a ansiedade virou uma doença também, não um estado. Não é que você está, é que você é. Então você não consegue se desvincular disso.
Tem alguns comentários aqui. Vou tentar ler. Samuel dice: mi noiva usa estabilizadores de humor, salvó a vida dela prácticamente. Os estabilizadores de humor, como o lítio e essas coisas, dependem das situações, podem salvar, ou às vezes ao contrário, podem catalisar e podem fazer uma passagem que você não faria se não tivesse. Então também tem que ver em que casos pontuais, não?
Uhum.
Lilian da Corso, primeira vez por aqui, tá amando, disse Lilian. Vento em popa, parabéns. Ana disse: medicamentos muitas vezes são necessários. Obviamente, se eu dissesse o contrário, estaria mentindo. Eu tenho uma gaveta de medicamentos em casa o tempo todo. Alivia o sofrimento, com certeza, alivia o sofrimento. Eu detesto ter dores de estômago, dores de cabeça, essas dores internas para mim são mortais, então eu prefiro tomar aspirina, essas coisas eu tomo sem piedade. Isso é automedicação?
Sim.
Aspirina também?
Ah, não sei, eu não entendo, eu não
acho que tem coisa de venta livre, se não chás. Um dos chás que eu tomo por indicação de tua irmã uma vez é a erva de São João.
São Jorge.
São João, erva de São João.
Ah, tá.
e é fantástica. Para mim funciona muito bem. Aliviam o sofrimento e estados de depressão, mas precisamos saber, disse Ana, qual o limite para que essas drogas não se tornem estratégias de fuga e alienação. E isso é verdade, Ana, também os próprios psiquiatras dizem que os antidepressivos são para tomar durante um período da vida, não são para tomar a vida inteira. Há um período onde você vai começando a subir a dose, estabiliza, depois vem um período de desmame, uma coisa assim, onde você tem que tirar, e aí depois você tem que caminhar com as próprias pernas, né?
É, até onde eu sei, a medicação serve para tirar esses sintomas que transbordam um pouco, assim, para que aí você consiga dar uma elaborada, claro, pensar melhor, porque realmente em estados...
Em estado assim, de desespero, ninguém elabora nada.
Exato.
Se você está com uma fratura de joelho exposta, você não vai sentar para elaborar qual foi o motivo pelo qual você caiu. Você vai para o ortopedista, tenta colocar um anti-inflamatório e depois vê como, por que foi que caiu.
Sim.
Bruno Dias disse que as pesquisas com drogas psiquiátricas revelam que o efeito dos placebos é 70 a 90% de eficácia. É uma coisa que a gente tem que ver, mas já ouvi falar do que Bruno Dias está dizendo. A função da transferência não tem prevalência aos resultados. As pessoas não ficam sugestionadas. O que não seria sugestão? Seria a pergunta, não?